meu nome é Narbal Silva e estou aqui para falar sobre mais um conteúdo da disciplina Psicologia Organizacional que eu ministro junto com a professora Suzana Tolfo. Espero que vocês estejam bastante descontraídos e dispostos para ouvirem e refletirem a respeito desse conteúdo. Neste conteúdo, nós vamos falar sobre tomada de decisão, liderança e gestão. Vamos ver o que são cada um desses conceitos e as relações que existem, entre eles. O processo de tomada de decisão nas organizações é muito importante. Vocês repararem, tanto quanto nas organizações, nas nossas vidas estamos sempre tomando decisões, estamos sempre fazendo escolhas. De ir ou não ir, fazer ou não fazer, o que é prioritário, o que é secundário, nós estamos sempre fazendo escolhas. Isso não é diferente nas organizações. É um fenômeno dos mais importantes no dia a dia das pessoas dentro das organizações. E o que é que significa tomar decisão? Uma definição que me parece bastante apropriada é dizer que decidir é fazer escolhas e arcar com as consequências. A relação decisão e consequências é muito importante de ser examinada e muito importante que os gestores, como também todos que fazem parte de uma determinada organização, tenham consciência disso. Porque toda a escolha que fizemos, por meio das decisões que tomamos, implicam em consequências. Sempre haverão consequências que poderão ser positivas e negativas. Tá? Não existem consequências neutras. Elas sempre vão nos afetar as pessoas, tanto aquele que decide como aqueles aos quais as decisões os afetam de um modo direto ou indireto, de um modo positivo ou de um modo negativo. Então é sempre muito importante refletir e pensar a respeito das consequências que poderão ser geradas em função das decisões que tomamos, tanto na vida pessoal quanto na vida no trabalho. Uma outra definição de tomada de decisão é pensar que tomar decisões é escolher uma ou mais alternativas que são identificadas ou percebidas entre outras, né? Agora, nunca esquecendo que todas as alternativas escolhidas, à medida que elas passam a ser praticadas ou aplicadas, elas gerarão algum tipo de consequência. O processo de tomada de decisão, né, é que uma figura que foi adaptada de Porto 2004, mostra que todas as etapas, apoiadas por constante fluxo de informações e criando feedback necessário, para as etapas subsequentes, ou seja, todas as etapas do processo de tomada de decisão eles se encontram interrelacionados e sempre a etapa antecedente dá suporte à etapa consequente. Que etapas seriam essas? A identificação e diagnóstico de problema. Primeiro você identifica e procura entender as origens causais do problema, elabora soluções alternativas em função da identificação do problema. Avalia entre as alternativas elaboradas aquela que considera a mais apropriada, tá? Após essa avaliação, escolhe então por ordem de prioridade qual que deve ser implementada, implementa, avalia agora as consequências da implementação para que, se for o caso, rever a alternativa implementada inicialmente. Esse é o processo tomada de decisão adaptado de Porto. Existem fundamentalmente dois tipos de decisões, aquelas consideradas as programadas e as não programadas. Quais que são as programadas, as decisões programadas? Aquelas que fazem parte da nossa rotina, né? Por exemplo, devo me dirigir ao meu trabalho e estar lá às 8 horas da manhã, em função de que é esse o horário de início da minha atividade. Então já é uma decisão programada, faz parte da minha rotina. E as não programadas são aquelas inesperadas, né? E muito comuns na atualidade das organizações, diante de um ambiente imprevisível, né? Então, um equipamento que quebrou no meio de um relatório que eu estou fazendo, né? E a decisão que eu tenho que tomar, conserto o equipamento ou passo todo o programa que viabiliza a realização do relatório em um outro equipamento. Era algo que não era inesperado. E agora eu tenho que decidir sobre a melhor, qual a melhor alternativa, de modo que o relatório possa ser entregue no dia combinado. As decisões, elas também implicam em conflitos, e conflitos que, via de regra, podem estar gerando, levando a frustrações, como uma das partes percebe que suas necessidades e as suas expectativas não estão sendo atendidas. O que é que seria basicamente o conflito? Uma divergência ou uma diferença de percepção? Quando as pessoas têm pontos de vista distintos a respeito, de um problema, por exemplo. É o impedimento da satisfação de necessidades e de expectativas. Aí nós falamos que tem pessoas que têm uma maior tolerância à frustração e outras, em função de suas características e peculiaridades pessoais, psicológicas, têm uma menor tolerância à frustração. Esta é uma pergunta que eu gostaria que vocês refletissem a respeito. O conflito, ele é inevitável ou ele deve ser evitado? O que é que vocês pensam a respeito disso? Reservem alguns segundos para refletir a respeito deste aspecto. Pensaram a respeito? Na verdade, o conflito, ele é inerente às relações que as pessoas estabelecem na vida pessoal ou em suas vidas, quando em situações de trabalho. Isto porque as pessoas são diferentes, essas diferenças significam o quê? Cada um tem histórias que são muito peculiares, conhecimentos que são muito peculiares, formações distintas que fazem com que as pessoas percebam a situação na organização de um modo muito distinto. E isso é importante. Por que que é importante? Que é um fator muito fundamental para a criatividade, para a geração de ideias, para a inovação, para a aplicação das ideias, para a solução de um determinado problema, porque quando um vê de uma maneira, o outro vê de outra, e as pessoas conversam a respeito disso, tem a possibilidade de aumentar o quadro perceptivo do problema. Mas para isso é de fundamental importância que exista a tolerância, que um ouça o outro, que existam relações empáticas, ou seja, que significa o quê? Se colocar no lugar do outro, e que, sobretudo, exista diálogo na relação para que um possa compreender como o outro está enxergando a situação e que informações ele tem a respeito da situação que você não teria nesse momento. Portanto, ele é inevitável, ele faz parte das relações entre as pessoas. E não deve ser evitado, deve sim ser administrado de uma forma adequada, de modo de que a superação do conflito leve a aspectos construtivos e não destrutivos. Os tipos de conflito intrapessoal. O que é o intrapessoal? Conflito intrapessoal é aquele conflito que eu tenho comigo mesmo, né? Aspectos mal resolvidos, aspectos que levam àquilo que nós chamamos de dissonância cognitiva, por exemplo. Eu sei que o fumar prejudica a saúde dos meus pulmões ou do meu corpo como um todo. No entanto, continuo fumando. Isso é um conflito de natureza intrapessoal. O interpessoal é aquele que eu tenho no relacionamento, né? Eu entendo um problema de uma determinada forma e o meu colega de trabalho entende de outra. Então, é um conflito interpessoal. O intragrupal são os conflitos que existem dentro dos grupos, né? Referentes aos aspectos socioemocionais dos membros do grupo, problemas de comunicação dentro do grupo, conflitos mal resolvidos dentro do grupo. O intergrupal entre grupos, né? O intraorganizacional dentro da organização e o interorganizacional, conflitos, divergências que existem entre organizações. A gestão do conflito, ou o processo do conflito, pode ser identificado por meio de quatro etapas. A primeira etapa, identificar as diferenças. A segunda, avaliar as consequências do conflito. Elencar alternativas de superação do conflito. E, finalmente, intervir e avaliar se a intervenção ajuda a superar o conflito de um modo construtivo ou não. E se a resposta for negativa, não está ajudando, o mais prudente é reavaliar a prática de intervenção, de modo que essa situação possa ser alterada. Muito bem. Um dos papéis importantes do processo da liderança ou de quem está na gestão é administrar conflitos. Portanto, liderar é influenciar. Se são relações de influência. Sempre que você está falando para alguém e este alguém está escutando você, você está influenciando o relacionamento que está tendo com ele. Então, portanto, liderar é influenciar. Não é impor, mas influenciar. Com base em quê? Com base em convicções, com base em argumentos, com base em demonstração de que aquilo que você está propondo é algo que ajuda as pessoas dentro das organizações, levando em conta os seus propósitos. De outro modo, gerir ou chefiar significa desempenhar o papel que está estritamente ou formalmente previsto na hierarquia da organização. Se gerir ou chefiar se refere aos cargos, tá? É o coordenador da área de RH, é o diretor de gestão de pessoas, é o presidente executivo da organização e assim por diante. Se refere à hierarquia e aos atributos formais no que se refere a direitos e deveres existentes para o ocupante de um determinado cargo. É importante, tá, estabelecer uma diferenciação entre o exercício da autoridade e o exercício do autoritarismo. Aí nessa charge tem-se uma situação de um chefe que está assediando moralmente o seu funcionário. O que é o assédio moral? É humilhar, desqualificar aquele que está subordinado a você. Inclusive, na atualidade, esse tipo de situação tem sido objeto de muitas reclamações na justiça por parte daquele que está sendo assediado, né, que comprova que foi o humilhado, e isso tem gerado muitos problemas na atualidade. E isso remete o quê? A práticas de autoritarismo. É, onde, em função do cargo que você ocupa, você entende de um modo extremamente equivocado que pode, a partir disto, humilhar ou desqualificar o trabalho das pessoas, que vai ter implicações sérias em descomprometimento, desmotivação, apatia e ressentimento, né, que são aspectos que, ao invés de contribuírem para que a missão e a visão da organização possam ser realizadas, acaba proporcionando o contrário. A autoridade, de modo contrário ao autoritarismo, pressupõe o quê? Legitimidade. Então, você está ocupando um cargo, em função de ocupar o cargo, influencia as pessoas nas relações que você estabelece com elas, por meio da legitimidade, ou seja, os funcionários reconhecem que você é a pessoa adequada para influenciá-los, por meio do cargo que você ocupa. As perspectivas sobre o fenômeno da liderança apontam para duas direções, e aí eu gostaria que vocês refletissem também a respeito disso. A liderança é um fenômeno hereditário, ou seja, ela nasce com as pessoas, ou é algo que pode ser aprendido? Pensem um pouco a respeito disto. Já pensaram e encontraram uma resposta? Comumente, você ouve muito se falar que a liderança é algo que nasce com a pessoa. Você tem ou você não tem liderança. É algo que você já observa desde que alguém é pequenininho, já tendo iniciativa, tomando decisões e se destacando dentro do grupo. Na verdade, não existe nenhum estudo que comprove que a liderança é algo genético. ou um dom divino que o ser humano recebe e por isso passa a desenvolver e a se comportar de acordo com essa característica. Existe um consenso na literatura que a liderança é algo que pode ser aprendido. Esse aspecto, por exemplo, é enfatizado no livro O Monge e o Executivo de autoria de James Hunt, de que é um fenômeno que pode ser aprendido. E é aprendido desde a mais tenra idade. E aí tem muito a ver a qualidade da relação que é estabelecida, por exemplo, pelos pais com os seus filhos. Se eles incentivam nos filhos a autonomia e a tomada de decisão, se eles incentivam nos filhos a criatividade e a inovação, ou não. Mas o entendimento que temos, com base em pesquisas, com base em definições recentes a respeito do assunto, é de que a liderança é um fenômeno que pode ser aprendido. Hessey e Blanchard apresentam um modelo de liderança situacional que está muito interessante, que pode ser encontrado no livro desses autores chamado Psicologia Aplicada a Administradores de Empresas, onde eles apresentam a liderança como um fluxo de desenvolvimento dos liderados, né, que vai de etapas desde determinar até persuadir, compartilhar e delegar. Tá? E esses diferentes estilos de liderança estariam relacionados àquilo que Hessey e Blanchard chamam de a maturidade dos subordinados. O que é essa maturidade dos subordinados? Se refere basicamente a dois aspectos: a disposição ou a motivação e a competência técnica existente nos subordinados para realizar determinada tarefa. O que é que Hessey e Blanchard entendem? Que quanto menos competentes forem para a realização de uma determinada tarefa e menos motivados, o estilo mais adequado é o determinar, porque as pessoas precisam de orientação e precisam de acompanhamento para realizar a tarefa. Por outro lado, quanto mais desenvolvidas do ponto de vista motivacional e do ponto de vista das suas competências ou conhecimentos e experiências que são importantes para realizar determinada tarefa, o estilo mais adequado é o delegar, ou seja, é um estilo que deve conferir autonomia às pessoas. E entre eles tem o compartilhar, que é o participar, e o persuadir, que é influenciar e convencer, que seriam intermediários entre esses dois extremos. Temos também contemporaneamente o conceito de liderança servidora de James Hunt, que aparece no livro O Monge e o Executivo, que eu já mencionei aqui nessa aula, onde o princípio básico é de que o líder deve servir os liderados e não o contrário. A liderança baseada em princípios, ou liderança servidora, ela está bastante centrada e é influenciada pela visão de mundo de Mahatma Gandhi, né, cujo o processo de relacionamento com os outros se baseava muito em princípios, né? Aí eu apresento ainda uma frase do Gandhi, onde ele diz que a única revolução possível é aquela que existe dentro de nós. Gandhi parte do princípio de que toda mudança, antes de começar pelo outro, deve começar por você próprio. Eu recomendo a vocês, com o objetivo de aprofundar os princípios da liderança servidora, que assistam o filme Gandhi, que é muito ilustrativo nesse sentido, né, para que vocês possam entender os princípios da liderança servidora. E, além disso, também recomendo que leiam o livro O Monge e o Executivo, além do que as leituras que existem a respeito de liderança dentro do livro-texto que vocês têm. Bom, para finalizar essa etapa da disciplina, eu apresento aí para vocês a figura de Margaret Thatcher, a dama de ferro durante muito tempo na política inglesa, e ela foi primeira-ministra. E aí a Margaret Thatcher, ela fez, em determinado momento, uma afirmação onde ela diz o seguinte: que quando você tiver que lembrar alguém que é algo, é porque você não está sendo. Esse é um princípio importante da liderança servidora, que pressupõe o quê? A legitimidade que o outro percebe no exercício, na tua prática de liderança. De outra forma, pegando essa afirmação da Margaret Thatcher, James Hunt, no livro O Monge e o Executivo, ele afirma o seguinte, ao interpretar a menção feita pela Margaret Thatcher: se você tiver que lembrar ao seu aluno que você é o professor, é porque ele não está vendo você como professor. Se você tiver que lembrar ao seu funcionário que você é o chefe, é porque ele não está vendo você dessa forma. E a mesma coisa com o seu filho e assim por diante, todas as relações que nós estabelecemos na vida. Esse é um pressuposto importante da liderança servidora, tá? Servir é servir por meio da autoridade, aonde o outro reconhece a tua legitimidade na relação que você está estabelecendo com ele. Muito bem. Com essa explicação, eu encerro mais um conteúdo da nossa disciplina, esperando que vocês tenham gostado e recomendando que você, para aprofundar os conhecimentos aqui vistos, que vocês possam ir às nossas referências bibliográficas que existem no livro-texto, além das recomendações que eu fiz na própria disciplina, a respeito de outras leituras e filme, e que também procurem utilizar os recursos que temos no ensino à distância, o chat, as videoconferências e assim por diante. É uma grande satisfação ter conversado aqui com vocês e dizer que o objetivo nesse momento é de apontar conceitos considerados principais para que vocês possam se despertar para a importância dos mesmos e, a partir daí, aprofundar o estudo de vocês. Um grande abraço a todos.